Atualidades.
A reforma administrativa do governo de Minas vai promover a fusão de secretarias a partir de janeiro do ano que vem. Pela proposta, a Secretaria de Gestão Metropolitana e a de Desenvolvimento Regional e Política Urbana passam a ser uma só. Políticas públicas voltadas para municípios e metrópoles vão ser realizadas sob o mesmo guarda-chuva. Em nossa coluna de questões metropolitanas de hoje, o pesquisador do CDEPLAR, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, avalia a fusão das duas pastas.
Professor Roberto Montemor, em 2014, o governo de Minas vai fundir a Secretaria Extraordinária de Gestão Metropolitana com a Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana. Na avaliação do senhor, essa fusão ela pode prejudicar os programas que estão sendo desenvolvidos de integração metropolitana ou pode melhorar em termos de desenvolvimento regional, concentrando tudo numa secretaria só?
Olha, eu tendo a achar que é positivo, né, esse enxugamento, vamos dizer, de estruturas institucionais públicas. Não sou um especialista nessa área de gestão pública, mas entendo que essas coisas acabam por estabelecer, eu quero dizer o seguinte, a separação acaba por estabelecer competições internas e, na verdade, a Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, que é a CEDRU, foi responsável, né, pelo resgate da questão metropolitana, tinha dentro dela uma subsecretaria de assuntos metropolitanos, que foi quem contratou o plano metropolitano, acompanhou muito de perto. E mesmo assim, internamente, você tinha uma área que mexia com o resto do Estado e a integração já era pequena. Então, quando você separa as secretarias, na verdade, a integração fica menor ainda. Então, eu acho que a junção acaba sendo positiva, porque isso é uma tendência que vem de longa data. Antigamente, a Fundação João Pinheiro tinha um centro de desenvolvimento urbano e dentro dele nasceu, ou dentro da Fundação João Pinheiro, nasceu o Plano Metropolitano. Aí saiu fora, né, e virou o Plano Bell. E ficou dentro da Fundação João Pinheiro um centro de desenvolvimento urbano que mexia com a questão urbana no resto do Estado. E a integração era extremamente difícil, né? Depois conseguimos, finalmente, fazer um trabalho grande político urbano em Minas envolvendo o Plano Bell. Mas ainda assim, o Plano Bell se colocava à margem do resto do Estado. Ou seja, eu não vejo isso como uma coisa positiva. Acho que, na verdade, você ter uma área de desenvolvimento regional e política urbana no Estado me parece positivo e mais do que suficiente.
Entendi. Na avaliação do senhor, isso pode possibilitar articulação entre as regiões metropolitanas e cidades que não fazem parte de metrópoles? Porque há um fluxo, principalmente para essas centralidades, né? Belo Horizonte recebe muita gente, a região do Vale do Aço, que é uma metrópole também, recebe pessoas de outras cidades, das cidades do entorno, Uberlândia, Uberaba, também servem como polo. Isso pode facilitar essa política de integração?
Sim, eu acho que a questão principal que se coloca hoje é o seguinte, quer dizer, a instância, cada vez mais a instância urbana tem um sentido regional, ou seja, não é mais possível você pensar em cidades ou municípios isoladamente. Seja organizado sob a forma de região metropolitana, que é uma possibilidade, nós temos essas duas no estado de Minas, né, Belo Horizonte e Vale do Aço, seja sob a forma de aglomerados urbanos, de consórcios de municípios, de articulações microrregionais, associações microrregionais, enfim. A tendência é uma multiplicidade de formas de organização local-regional, porque, na verdade, os problemas urbanos, os problemas de desenvolvimento contemporâneo, os problemas ambientais, os problemas sociais, não estão restritos ao município ou à cidade. Eles são cada vez mais regionais. Existe uma tendência no Brasil, e em Minas Gerais isso já se manifestou várias vezes, de você criar um conjunto de regiões metropolitanas, né? Santa Catarina chegou a criar 8 regiões metropolitanas, ou até mais que isso, acabou reduzindo de volta. O caso do Vale do Aço é um caso clássico, né? Nós fizemos na Fundação João Pinheiro, muitos anos atrás, 40 anos atrás quase, o plano do aglomerado metropolitano do Vale do Aço, aglomerado urbano do Vale do Aço, nessa época. Nessa época eu até escrevi um texto que chamava Uma Área Metropolitana Sem Metrópole, e foi foi muito criticado, levou muita paulada, saiu publicado na revista da Fundação. 20 anos depois, na década de 90, eu fui convidado pelos vereadores da região para fazer uma palestra na primeira reunião onde se pretendia criar a região metropolitana do Vale do Aço. Então, de uma certa maneira, até me senti meio vingado assim, né, com isso. E eles nem sabiam que esse texto existia. E logo foi criado. Quer dizer, é uma região metropolitana atípica, realmente, né? Quer dizer, é uma região metropolitana que tem apenas 4 municípios, a proposta original eram 6 ou 8, e um colar com 20 e poucos municípios. Isso deixa claramente, né, a ideia de que, apesar de ser uma região metropolitana pequena, que não tem uma metrópole, né, Ipatinga não pode ser considerada exatamente uma metrópole, mas ela forma já há 40 anos um sistema pendular de movimentos diários, né, articulando pelo menos os 3 principais municípios, mas também Santana do Paraíso e cada vez mais Belo Oriente e outros ali em volta, que definem um sistema urbano articulado.
Certo. Professor Alberto Montemor, então agradeço mais uma participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. Retornamos com a coluna de questões metropolitanas na próxima terça-feira.
Muito obrigado, Vinícius. Até semana que vem.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. O áudio da conversa também fica disponível em nosso site ufmg.br/rádio.